Lição 8. Apocalipse, capítulos 1 ao 5. Um livro sobre Jesus. As primeiras palavras do livro dizem que ele foi dado para revelar Jesus Cristo. Os conteúdos do livro enfatizam Cristo. Jesus é o governador da terra que realizou a expiação. Na volta de Jesus, todos os povos pecadores da terra ficarão consternados. Ele é o início e o fim, aquele que tudo começou e o levará para o seu fim. Ele é o Todo-Poderoso. João teve uma visão de Jesus com muitos detalhes figurativos que são mencionados novamente através do livro de Apocalipse. Ele é aquele cuja autoridade é irresistível. Jesus entregou mensagens às sete igrejas. A sua autoridade sobre elas é absoluta. Ele sabe tudo sobre elas. Ele dará a coroa da vida. Ele irá destruir os falsos mestres. Ele irá irresistivelmente abrir e fechar portas. E ele terá poder sobre as nações. Ele está assentado com o Pai no trono e dá esse privilégio àqueles que vencem. O Cordeiro é aquele que é digno de abrir os selos do rolo. O livro representa o cumprimento do plano de Deus para o mundo. Os eventos acontecem na Terra, que parece caótica e fora de controle. Mas eles acontecem enquanto Jesus abre os selos, mostrando o controle completo de Deus. Todos os pecadores na Terra tentam se esconder quando Jesus aparece. O exército de Deus, liderado por Cristo, vem para conquistar a Terra. Os mártires são ressuscitados para governar com Cristo. O principal propósito do livro de Apocalipse é revelar Jesus em sua vitória final, enquanto seu reino torna-se completo em toda a terra. Princípio para interpretação bíblica. O nosso uso de um livro da Bíblia deve sempre dar mais ênfase ao que o escritor mais enfatiza. Uma pessoa que olha o livro de Apocalipse por suas previsões dos últimos dias pode perceber que está lendo muitas passagens que não contêm previsões. As visões de Cristo são fundamentais para o livro. Tarefa e tempo para reflexão. Em que aspectos o livro de Apocalipse apresenta Jesus de forma diferente dos quatro evangelhos? Um livro sobre o fim. Algumas pessoas acreditam que o livro de Apocalipse não fala de profecias de eventos reais, mas simplesmente descrições simbólicas da vitória de Cristo. Porém, o livro diz que ele é escrito para revelar as coisas do futuro. Apocalipse 1, 1. Foi dito a João que escrevesse as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. 1, 19. Portanto, os símbolos correspondem a eventos reais. Alguns acreditam que o livro de Apocalipse não contém muitas profecias sobre o fim dos tempos. Eles acreditam que a maioria foi cumprida logo após serem escritas ou nos séculos seguintes. Esta visão é algumas vezes chamada de visão preterista. Existe uma razão para pensar que o livro de Apocalipse não foi cumprido completamente. Próximo ao fim do livro, nós encontramos os seguintes eventos. Satanás é preso por 1000 anos. Os mártires são ressuscitados para governar com Jesus. Todas as pessoas são ressuscitadas e julgadas. E um novo céu e uma nova terra são criados. Estes são eventos que devem acontecer próximo ao fim dos tempos. Então, por que o livro diz que prevê coisas que em breve hão de acontecer? 1, 1. Por que diz que o tempo está próximo? 1, 3. Alguns dos eventos estavam no futuro próximo, tais como as previsões sobre as sete igrejas em Apocalipse 2 ao 3. Em outro sentido, a era da igreja queria incluir perseguição e oposição a Cristo, já havia começado. No dia de Pentecostes, Pedro se referiu ao profeta Joel, que disse que o Espírito Santo seria derramado antes do dia do julgamento de Deus. Apesar de haver um longo período de tempo até o julgamento, Pedro reconheceu que a vinda do Espírito no Pentecostes foi o começo desse período. Veja Atos 2, 16 ao 20. Os eventos no livro de Apocalipse não acontecem em um único período de tempo, Apocalipse 12, 1 ao 5, se refere ao nascimento de Jesus. Os capítulos 2 e 3 fazem previsões sobre igrejas locais específicas que existiram naquele tempo. Os capítulos finais falam de coisas que devem acontecer próximo do fim dos tempos. Pode já ter havido cumprimentos de algumas profecias, as quais terão um cumprimento ainda maior e definitivo no fim dos tempos, como a profecia em Daniel cumprida por Antíoco, ainda mencionada como futura por Jesus. O livro de Apocalipse é um livro de conclusões. Ele conclui a Bíblia e conclui a longa história do processo de salvação. Por exemplo, a história da salvação começa com a perda da árvore da vida, Gênesis 3, 22 ao 23, e termina com a restauração da árvore da vida, Apocalipse 22, 2. Um convite para a tal água da vida e os nomes escritos no livro da vida. A história começa com uma maldição de tristeza, Gênesis 3, 16 ao 17, e termina com o fim de toda a tristeza, Apocalipse 21, 4. A história começa com o homem sendo separado de Deus, Gênesis 3, 8 e 24, e termina com o povo de Deus em sua presença, Apocalipse 21, 3 e Apocalipse capítulo 20 e 2, 4. Nós podemos observar também que Jesus, o centro da história da salvação, morre em um madeiro, 1 Pedro 2, 24. Foi um homem de dores, Isaías 53, 3. E é Deus conosco, Mateus 1, 23. O livro de Apocalipse é chamado Revelação de Jesus Cristo, tarefa e tempo para reflexão. De que forma o livro de Apocalipse serve como uma conclusão para a Bíblia? A estrutura do livro de Apocalipse. Um esboço geral do livro é dado no capítulo 1, 19. As coisas que você viu são as visões de João sobre Cristo. Tanto as presentes são as mensagens para as sete igrejas. As que estão por vir são as profecias do futuro. Os capítulos 4 ao 5 são a introdução às profecias do futuro. Veja Apocalipse 4 e Dígno 1. As profecias do futuro começam em Apocalipse 6. Um dos grandes desafios para compreender esse livro é a ordem em que os eventos são descritos. É óbvio que eles não são descritos em uma sequência única do começo ao final do livro. Três séries de sete são descritas: sete selos, sete trombetas e sete taças. As três séries não parecem vir uma pausar após a outra, como se elas fossem uma série de 21 eventos. Ao invés disso, o sétimo selo não faz nada além de introduzir as sete trombetas. Portanto, as sete trombetas podem ser o conteúdo do sétimo selo, Apocalipse 8, 1 ao 2. Depois da sétima trombeta, Apocalipse 11, 15 ao 19, estão algumas passagens que fornecem a descrição dos eventos acontecendo no período, não necessariamente em uma sequência, mas como seções inseridas, Apocalipse 12 ao 14. É como se a sequência fosse pausada enquanto nós olhamos para algumas coisas que irão acontecer durante aquele tempo. Então, vem as sete taças, que são claramente afirmadas como sendo a ira de Deus, 15, 1. Elas são introduzidas em Apocalipse 15 e derramadas em Apocalipse 16. Aparentemente, os cristãos não estarão mais na terra nesse momento, porque eles estarão no céu, junto ao mar de vidro, com harpas, 15, 2. Os selos são o período completo do Apocalipse. As trombetas são as coisas que acontecem quando o sétimo selo é aberto. As taças são a ira de Deus derramada sobre a terra depois da sétima trombeta. Em Mateus 24 ao 25, nós temos outro exemplo de uma série de eventos descritos em ordem e depois algumas descrições das coisas que irão acontecer durante esses eventos. Nós temos um capítulo de eventos cronológicos, capítulo 24. A seguir, um capítulo de parábolas, capítulo 25, descrevendo vários aspectos do que irá acontecer durante o período. Esboço do livro de Apocalipse. Primeira introdução e visão de Jesus. 1. Segunda, as mensagens para as sete igrejas. 2 ao 3. Terceira, a cena no trono de Deus. 4. Quarto, o livro e o cordeiro. 5. Quinto, os sete selos. 6. 1 ao 8. 1. 6. As sete trombetas. 8. 2 ao 11. 19. 7. A mulher e o dragão. 12. 8. A besta e a sua marca. 13. 9. O remanescente no céu. 14. 1 ao 5. 10. Os três anjos anunciadores. 14. 6 ao 13. 11. As duas colheitas. 14. 14 ao 20. 12. As sete taças. 15 ao 16. 13. A Babilônia e a sua queda. 17 ao 18. 14. A vinda de Cristo. 19. 15. O milênio e a última batalha. 20. 1 ao 10. 16. O julgamento final. 20. 12 ao 15. 17. A Nova Jerusalém. 21. 1 ao 22. 5. 18. Exortações finais. 22. 6 ao 21. O simbolismo em Apocalipse. Alguns dos símbolos em Apocalipse são usados em outros lugares na Bíblia. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 12, 1, e depois Gênesis 37, 9, para o grupo. A comparação desses dois versículos nos mostra que Apocalipse 12, 1, se refere a Israel. É claro, outra indicação de sua identidade na passagem é que ela deu à luz ao Messias. Princípios para a interpretação bíblica. Um autor bíblico, mais tarde, pode usar um símbolo que foi usado por um autor bíblico anteriormente. O primeiro uso pode nos ajudar a entender o uso posterior. Isso não deve ser considerado uma regra absoluta para todos os símbolos bíblicos. O vento representa o Espírito Santo em Ezequiel 37, 7 e 14, João 3, 8 e Atos 2, 2. Porém, o fermento representou o pecado em 1 Coríntios 5, 8, falsa doutrina em Mateus 16, 6 e a propagação do reino de Deus em Mateus 13, 33. Muitos símbolos em Apocalipse são explicados no próprio livro para que nós não tenhamos que conjecturar. Tarefa e tempo para reflexão. Para um exemplo de símbolos explicados no livro, leiam Apocalipse 1, 20, todos juntos. O livro pode parecer difícil de entender, mas o autor pretendia comunicar uma mensagem e Deus quis comunicá-la com esse livro. Nós podemos entender a verdade revelada em Apocalipse. Capítulo 1. Introdução e visão de Jesus. Apocalipse 1. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 1 para o grupo. O livro é a revelação de Jesus Cristo. Ele começa com a visão que João teve de Cristo e descreve o triunfo final de Jesus sobre toda a terra. A visão que ele teve de Jesus é cheia de símbolos. Os símbolos na visão de Jesus ocorrem por todo o livro, especialmente nas mensagens para as sete igrejas. Notas de versículos específicos. Versículo 4. 7 é o número bíblico da perfeição. Alguns estudiosos acreditam que o Espírito Santo é chamado aqui de sete espíritos. Outros acreditam que as palavras se referem a sete anjos, porque anjos são espíritos. Versículo 5. Jesus é chamado de soberano dos reis da terra. Isso é importante para o tema da escatologia, o fato de que Deus tem o controle máximo, mesmo quando os governantes do mundo estão em rebelião contra ele. Versículo 6. Nós governamos com ele, embora o reino não tenha vindo completamente. Nós podemos parecer insignificantes no sistema do mundo, mas seremos governantes no reino futuro. Versículo 7. O mundo que rejeitou a Cristo terá medo quando ele voltar para julgar. Versículos 8, 11, 17 ao 18. Nesses versículos, Jesus é identificado como Deus. A ênfase em primeiro e último, declarada três vezes, mostra o controle de Deus sobre a história. Ele foi aquele que começou tudo pela criação e irá concluir essa era com o julgamento e o estabelecimento do seu reino. Versículo 13. Jesus frequentemente chama a si mesmo de Filho do Homem. O termo Filho do Homem é provavelmente uma conexão com o uso do termo em Daniel 7, 13. Versículo 14. O cabelo branco como lã e a referência ao fogo são como a descrição de Deus em Daniel 7, 9 ao 10. Versículo 16. A espada simboliza o poder das suas palavras. Compare com o capítulo 19, 21. Versículo 18. A posse das chaves por Jesus é outra ênfase do seu poder absoluto. Versículo 19. Esse versículo é um esboço geral do livro. O que João viu está no capítulo 1. As condições presentes foram abordadas em Apocalipse 2 ao 3. E o futuro está nos capítulos restantes. Veja Apocalipse 4, 1. Versículo 20. Os candelabros e as estrelas são explicados. Os anjos das igrejas são provavelmente os pastores, uma vez que a palavra anjo pode ser usada para significar mensageiro. Não faria muito sentido que a carta fosse enviada para os anjos celestiais. No capítulo 22, 8 ao 9, uma pessoa identificada como um profeta também foi chamada de anjo. Tarefa e tempo para reflexão. De forma breve, liste algumas coisas que são ditas sobre Jesus nesse capítulo. Capítulos 2 e 3. As mensagens para as sete igrejas. Apocalipse 2 ao 3. A mensagem para cada igreja foi endereçada ao anjo de cada uma delas, o que provavelmente significa pastor. A palavra anjo significa mensageiro e algumas vezes se refere a um humano nas escrituras. Veja Apocalipse 22, 8 ao 9. As mensagens para as sete igrejas se aplicam às igrejas em todos os lugares, em qualquer época, assim como qualquer outra epístola do Novo Testamento. Não existe nenhuma razão para pensar que as sete igrejas representam sete períodos da história da igreja. Elas não correspondem exatamente a períodos históricos e não existe nenhuma indicação no livro de que João tenha pretendido esse tipo de interpretação. Todo o livro de Apocalipse foi escrito primeiro para os crentes que viveram naquele tempo, embora o tempo final das previsões não fosse ser cumprido durante o seu tempo de vida. Os cristãos, em qualquer período, devem viver a sua vida de forma consistente com o triunfo final do reino de Deus. Não importa se ele virá em nosso tempo de vida ou não. Nós queremos estar no lado certo, vivendo pelas prioridades eternas. Tarefa e tempo para reflexão. Por que as profecias dos últimos dias são importantes para as pessoas que viveram em um período muito antes do cumprimento delas? O futuro distante dá força hoje. O livro de Hebreus foi escrito para encorajar os judeus cristãos que estavam sofrendo perseguição. O autor usou a escatologia para encorajá-los a perseverar, mesmo que eles não pudessem ver o cumprimento dos eventos durante a vida terrena. Ele mostrou que as pessoas no passado que tinham fé perseveraram pelo bem de coisas que elas não iriam ver. Por exemplo, Abraão viveu sua vida inteira em tendas, esperando pela cidade com alicerces, construída por Deus. Hebreus 11, 10. Muitas pessoas de fé deixaram as suas pátrias, esperando por uma pátria celestial. 11, 16. Ele descreveu aqueles que perseveraram nas provações difíceis e morreram com fé, não vendo o cumprimento das promessas de Deus, mas felizes, pois sabiam que as promessas seriam cumpridas. 11, 39 ao 40. Ele disse aos judeus cristãos que um tempo viria quando o céu e a terra seriam abalados e toda a criação iria perecer. Mas eles deveriam continuar fiéis, esperando por um reino que não pode perecer. Hebreus 12:26-28. Ele disse que na terra nós não temos uma cidade permanente, mas nós esperamos por uma que está vindo. 13:14. Nós não iremos estudar as mensagens para as 7 igrejas neste curso. Porém, elas são valiosas para o estudo e para a aplicação da mesma forma que as outras cartas para as igrejas, que estão no Novo Testamento. Como estudar as mensagens para as 7 igrejas. Da Tasnim. Em cada mensagem, perceba a forma como Jesus é identificado, o elogio a cada igreja, a crítica a cada igreja, as circunstâncias de cada uma, a ordem dada e a promessa dada. Capítulo 4. A cena no trono de Deus. Apocalipse 4. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 4 para o grupo. O versículo 1 declara que as previsões do futuro estão prestes a começar. A visão de Deus e o seu trono são dadas para mostrar a perspectiva das profecias. Os eventos na Terra não são da perspectiva de uma pessoa na Terra tentando sobreviver. A perspectiva é do trono de Deus. A visão de Deus mostra que Ele merece a adoração de toda a sua criação. O capítulo enfatiza que Deus tem poder absoluto e autoridade sobre a sua criação. Esse entendimento é o fundamento da escatologia. Deus tem o direito de fazer aquilo que Ele desejar com a sua criação, e seu poder não pode ser derrotado. Os 24 anciãos podem representar a totalidade do povo de Deus, judeus e gentios, uma vez que o número 12 foi usado para Israel e para a igreja. O capítulo 5:8-9 parece confirmar isso. Isso não significa que todos os crentes estão no céu no começo desse período. Isto simplesmente significa que eles estão representados aqui. As bestas têm detalhes comparáveis com as bestas em Ezequiel 1:5-11. O trono de Deus é mencionado frequentemente por todo o livro. Tarefa e tempo para reflexão. Tente imaginar como uma pessoa poderia entender o sofrimento e o caos do mundo sem ter o conhecimento sobre o trono de Deus. Qual seria a sua filosofia de vida? Como um cristão é diferente por conhecer o poder de Deus? Capítulo 5. O Livro e o Cordeiro. Apocalipse 5. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 5 para o grupo. A passagem descreve um livro que deve ser aberto. O autor não é nomeado, mas nós podemos presumir que Deus produziu o livro. Na visão, o livro está nas mãos de Deus. 7. Nos tempos antigos, o testamento da herança de uma pessoa era escrito em um rolo e selado com 7 selos. O livro fala do reino de Deus, sua herança para o seu povo. Os 7 selos devem ser abertos antes que o livro seja aberto. Portanto, os selos representam todo o Apocalipse, seus eventos e resultados. O Apocalipse é o processo necessário para trazer a vontade de Deus descrita no livro. Desatar os selos e abrir o livro significa fazer tudo acontecer. Apenas o Cordeiro foi digno de abrir o livro. Ele foi digno por causa da sua obra de expiação. 9-10. Porque ele é humano e divino e providenciou a salvação para aqueles que serão poupados do julgamento. Ele é o único no universo qualificado para ser o agente do julgamento de Deus e da salvação nesse período. Nós devemos ver o Apocalipse não apenas como ações do homem ou como calamidades naturais. O Apocalipse é o processo de trazer o reino eterno de Deus. A divindade plena de Jesus é mostrada na adoração, que é completamente igual à adoração dada ao Pai. 12-13. A melhor adoração imaginável é dada a Ele, assim como é dada ao Pai. Jesus será o personagem principal em todo o livro, a revelação de Jesus Cristo. Então, é importante para o leitor compreender que a autoridade descrita em Apocalipse 4, 11, também pertence completamente a Jesus. Ele vem como o legítimo e invencível Senhor sobre toda a terra. As pessoas pensam no Apocalipse como um tempo terrível que não deveria acontecer. Porém, a tragédia real seria se o mundo continuasse sem o Apocalipse. João chorou muito quando lhe pareceu que ninguém seria capaz de abrir o livro. 4. Tarefa e tempo para reflexão. Como é possível pensar no período do Apocalipse como algo necessário?